Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo de número 21. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo de número 21. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, bendito, amado e eterno Senhor, Deus de nossas vidas, Senhor da nossa história, nos colocamos diante do Senhor nessa hora, com a palavra do Senhor aberta, rogando que as mais ricas bênçãos do Senhor, a iluminação do Santo Espírito de Deus esteja sobre a nossa vida, mente, coração, para que tudo aquilo que ouvirmos, lermos aqui nessa noite, seja de alguma forma elucidado a nós pelo Teu Santo Espírito. Nós assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, antes de nós lermos o versículo de número 21, vamos ler a partir do 17, que vai dizer o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, assim e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Antes então de entrarmos nessa nossa temática dos poréns de Jesus, eu porém vos digo, antes de nós entrarmos nessa temática, é bom que a gente entenda um pouco o que Jesus quis dizer um pouquinho antes dele começar, então, nessa temática dos poréns, das adversativas dele. Então, quando nós lemos aqui que o Senhor Jesus diz que não vim revogar a lei, mas vim para cumprir a lei. Talvez, quando nós começarmos a ler, vai parecer que o Senhor Jesus está, de alguma forma, mudando um pouco a lei. Não, ele está dando uma nova roupagem, uma nova interpretação, uma nova, na verdade, uma nova aplicação da lei na nossa vida. Isso tem que ficar bem claro, porque uma coisa é quando nós lemos a palavra e tentamos de alguma forma entender, tentamos de alguma forma interpretar as Escrituras Sagradas. Outra coisa é o próprio Senhor Jesus, o Senhor do Evangelho, o Deus do Evangelho, falando da própria lei. Ou seja, apresentando o reino de Deus, apresentando as circunstâncias do reino de Deus, que é dele mesmo. Então, ele tem autoridade para poder fazer isso. Ele tem autoridade para pegar a lei e trabalhar com essa lei de uma nova aplicação na nossa vida. E aí a gente vai entender um pouco mais quando ele diz, então, que ele não veio revogar, mas veio cumprir a lei. E ele vai dizer no versículo 19: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. O que ele está querendo dizer com isso? Que por mais que nós tenhamos a palavra de Deus com facilidade para a leitura agora, o fato é que o Senhor Jesus deixa muito clara a questão do mandamento de Deus para a nossa vida. Isso é deixado de forma muito clara. Ou seja, o Senhor está dizendo que se por acaso alguém quiser usar essa palavra e usá-la de uma forma a ensinar ao próximo de forma errônea, vai se ver com ele, vai ser considerado o mínimo no reino dos céus. E ao contrário, aquele que observar e ensinar o que o Senhor Jesus vai nos ensinar, será considerado grande no reino dos céus. E aí então ele vai começar no versículo 21 a dizer o seguinte, aí você pode acompanhar comigo: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, é o primeiro porém de Jesus, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito a julgamento. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Quando nós ouvimos esse primeiro porém de Jesus, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Aqui a gente percebe que o Senhor Jesus, ele faz uma escala e a gente tem que entender isso. A gente vai entender um certo aprofundamento daquilo que Jesus está ensinando para a gente e um aprofundamento para um agravamento da situação. Se você perceber aqui no versículo de número 22, ele vai dizer que eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Irou contra o irmão, está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, está sujeito a julgamento do tribunal. E se chamar o irmão de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Percebe? Julgamento, julgamento de tribunal e inferno de fogo. É uma crescente, só que para o lado negativo. Ou seja, nós não precisamos querer esse tipo de julgamento do Senhor. Nós devemos estar atentos ao que o Senhor nos ensina, porque quando o Senhor diz aqui logo de início, ouvistes o que foi dito aos antigos. Aqui a gente vê claramente a importância, inclusive, da tradição oral naquela época. Muitos, de repente, não sabiam ler, mas aprendiam através dos pais, dos avós, a contarem as histórias para os seus filhos, para os seus netos. E dali então as crianças já crescerem sabendo de todos os mandamentos de Deus. Só que muitas vezes acontecia que os mandamentos de Deus, eles eram aplicados na vida do contexto deles de forma errada. Aquele exemplo, trazendo aqui para a nossa lembrança, da mulher que foi pega em flagrante adultério. Na lei está dizendo que se por acaso a mulher fosse pega em flagrante adultério, trouxesse a mulher e também trouxesse o homem para a praça pública. E ali então eles receberiam o devido julgamento. Agora, cadê o homem que estava adulterando naquela história? Não estava ali, só trouxeram a mulher. Porque na verdade não estavam querendo exatamente condenar a mulher, estavam querendo condenar Jesus Cristo. Estavam querendo pegar Jesus Cristo em alguma forma de poder condená-lo. E aí a gente percebe então como a lei, muitas vezes, o homem pega a lei e aplica ao seu bel prazer. E Jesus está dizendo, não deve ser assim. Jesus está dizendo, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E aí esse não matarás nos remete a quê? Ao decálogo, aos 10 mandamentos. É a primeira referência que de repente a gente tem no estalo. Não matarás. O 6º mandamento. Está lá, bem claro. Não tem esse complemento. Quem matar estará sujeito a julgamento. Lá está bem específico. Não matarás. Só que esse mandamento foi feito lá na criação. Foi feito muito antes. E você pode perceber aí, eu deixei no nosso boletim para você ver. Se você for em Gênesis capítulo 9 e versículo 6. Um pouco antes do Senhor dizer, olha, que vocês devem multiplicar-se, falando para o homem, ele no versículo anterior, ele vai justamente dizer, olha, não que não haja derramamento de sangue. Não é um mandamento novo, é um mandamento desde a criação, Quando Deus então estava criando todas as coisas, quando criou o homem, ele virou para o homem e disse que não haja derramamento de sangue entre vocês, porque a morte é ilegítima entre os homens. Na verdade, a condenação pela morte nos veio pelo pecado, pela queda. Em Gênesis capítulo 3, nos veio pela queda. A morte não era para estar rondando os nossos terrenos, as nossas casas, não era para estar roubando de nós os nossos entes queridos, a morte não era para ser uma realidade de vida nossa, mas aconteceu pela queda do homem. Então, quando nós entendemos que o Senhor Deus já tinha logo lá na criação, lá nos primórdios, dito ao homem que não haja derramamento de sangue, ao contrário, que vocês se multipliquem. É preciso, então, que no decálogo, na saída do povo do Egito, essa lei seja relembrada. E ali, Deus, então, novamente fala ao homem, não matarás. E aí, então, quando chegamos, então, a Cristo Jesus, e ele disse, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, e aí você pode pensar o seguinte, Senhor, mas que comparação é essa? Que aplicação é essa que o Senhor então vai fazer de um ato tremendo que é tirar a vida de alguém? E aí Jesus vai e nos dá uma circunstância que é muito comum entre nós. Eu garanto que se eu perguntar aqui, quem já matou alguém aqui, ninguém vai levantar a mão. Não é comum isso acontecer entre nós. Não é comum. Mas quando o Senhor diz para que nós não devemos nos irar contra o nosso próximo, é uma coisa muito comum. E aí eu também não vou perguntar de novo aqui quem já se irou contra o seu próximo, porque talvez aqui eu tenha a mão de todos levantada. Ao contrário da morte. Então a gente pensa, mas uma coisa está muito distante da outra. O Senhor Jesus vai dizer, não. Uma coisa não está distante da outra. E aí a gente para pensar e fala assim, mas como assim? Que interpretação é essa que nós percebemos aqui que o Senhor Jesus faz quando ele fala da ira, quando ele fala do insulto, quando ele diz chamar o próximo de tolo? Ele vai dizer que se nós agirmos dessa forma, praticamente estamos na mesma condição daquele que mata. E a gente pensa, mas como? É uma questão tão superficial essa de se irar contra o outro, não é? Do que cometer um assassinato. Mas Jesus vai dizer, essas coisas estão muito próximas por uma questão muito simples. Porque quando o Senhor Jesus parece rebaixar um pouquinho a questão, na verdade ele está colocando essa questão muito alta. Porque na vida dos crentes em Cristo Jesus, o que deve falar mais alto? Como que João disse que Deus é, num resumo muito gigantesco, que Deus é amor? E qual é, quando chegou lá aquele homem perguntando para Jesus, afinal de contas, qual é o grande mandamento, Senhor? O Senhor Jesus falou, o primeiro e grande mandamento é, ama a Deus sobre todas as coisas. E ele completa dizendo, o segundo, semelhante a este é, ama o próximo, como a ti mesmo. Vocês percebem que valor gigantesco tem o amor na vida dos cristãos? O amor na vida dos irmãos. Perceberam os cânticos que nós cantamos aqui até agora? Como é precioso Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Recebi um novo coração do Pai e daqui a pouco a gente vai cantar como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti. O Senhor Jesus vai dizer que quando nós nos iramos contra o próximo, quando nós nos iramos contra o irmão, a gente está quebrando o maior dos mandamentos que nos fala da nossa interpessoalidade. E para isso, é como se matasse. Essa é a questão que o Senhor Jesus aborda. O Senhor Jesus não está fazendo um comparativo seco da morte com a ira contra o irmão. Mas ele está fazendo uma coisa encharcada de amor. Ele está dizendo, olha, da mesma falta de amor que alguém tem pelo próximo, quando atenta contra a sua vida, quando aperta um gatilho, quando pega uma faca, quando pega um porrete, a gente vê a violência aí, é só ligar os telejornais e a gente vai ver. São violências banais, são assassinatos banais. A gente percebe, semana passada, se eu não me engano, filmaram o juiz Sérgio Moro andando num shopping. Um batalhão de gente atrás dele para poder proteger. Por quê? Porque a morte deve rondar a vida daquele homem. A gente percebe que as pessoas estão se agredindo por muito pouco. E muitas vezes a vida é considerada como nada, como um sopro na vida de homens cruéis. E aí vem a pergunta, o que falta então na vida dos assassinos? Falta amor pelo próximo. E é o que Jesus está dizendo. Quando nós nos iramos contra alguém, semelhantemente, o que, é que vai estar faltando entre essa relação? Vai estar faltando o amor. Essa é a simplicidade que Jesus diz, que não veio revogar a lei, ele não quis dizer que não, matar não é problema, o problema é se irar. Não é isso. O Senhor Jesus traz essa questão do não matarás e diz para mim e para você, se você olha torto para alguém, se você dirige uma palavra, se você dirige um olhar daquele fulminante, sabe daquele olhar assim que nos desenhos animados sai aquele raiozinho assim do olho para outra pessoa? Muitas vezes o seu silêncio mata as pessoas. Muitas vezes uma palavra mal colocada assassina uma pessoa. Muitas vezes um gesto, um virar de costas, acaba com a vida de uma pessoa. Porque falta amor. É esse o comparativo que o Senhor Jesus está dizendo. Olha o que Paulo escreve aos Efésios. Ele vai dizer o seguinte, exortando os irmãos a não cometerem o pecado da ira. E ele vai tomar um salmo como exemplo, né? E vai dizer aos Efésios, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E a gente sabe o que quer dizer isso. Está dizendo que se você está amargurado com alguém, se você está chateado com alguém, não vá dormir sem que isso seja resolvido. Por isso é que ele traz aqui, você percebeu no texto, que ele diz o seguinte, porque não o que Jesus fala aqui das ofertas, é justamente uma aplicação na vida inteira. Não é só com oferta, não. É com relacionamento também. Porque o Senhor Jesus vai e traz aqui um exemplo para a gente, dizendo assim, ó, se você for trazer ao altar a tua oferta, e ali você se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferta lá quietinha, diante do altar, vai primeiro reconciliar-se, e depois você volta e faz a tua oferta. Entra em acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, porque amanhã ele pode não estar mais, e aí você vai fazer reconciliação com quem? Com o morto não se faz reconciliação. A gente faz reconciliação com o vivo. A gente não tem como amar morto. A gente tem como ter boas lembranças, tudo bem. Mas a gente ama quem está vivo. Isso é o que o Senhor Jesus está dizendo. Então, o que Paulo está escrevendo aqui, pegando do Salmo, né? Não se ponha o sol sobre a sua ira. Resolve as suas questões o quanto antes. E o Salmo 4 vai dizer para que você coloque a sua cabeça no travesseiro e repouse seguro, tranquilo, um sono restaurador para o dia seguinte. Assim como o título dessa mensagem nos diz aí, o fulminar do coração. Assim não devemos matar o nosso próximo com o fulminar do nosso coração. Eu, porém, vos digo, nos traz uma forma de enxergar o outro com amor ao invés de aniquilá-lo com um olhar, uma palavra, um gesto, um silêncio. Eu, porém, vos digo, nos ensina o caminho de amor, nos mostra como a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Foi o salmo que a gente leu aqui, logo no início do nosso culto, o versículo de número 7 do Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Por fim, se de repente você estiver pensando na sua cabeça, mas como o mandamento do Senhor, esse primeiro porém do Senhor é difícil. Talvez você esteja pensando isso, talvez seu coração esteja aí dando voltas, batendo descompassado. Por fim, a gente tem que pensar no próprio Deus. Porque o Senhor Deus, ele tem todas as razões do mundo para estar irado conosco. Não tem? Todas as razões do mundo. Mas nem por isso ele jogou fora o tempero da vida entre ele e nós. Tempero do amor. Nos amou tanto que deu o seu próprio filho, João 3,16, para morrer no nosso lugar. Nos amou tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos todas as razões do mundo a dar para Deus para que Ele esteja irado conosco. Inclusive, não observando este porém de Jesus. O que nos resta? Olhar para a palavra do Senhor. E como diz Paulo aos Coríntios, que o Senhor Jesus é a reconciliação nossa. Nos reconciliou com Deus, Cristo Jesus. É olhar esse primeiro porém de Jesus e pensar o que fazer dele. O que fazer com ele? Uma coisa é mais do que certa. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Não matarás. É muito mais do que atirar contra alguém, atentar contra a vida de sangue que corre o coração, que bate na vida de uma pessoa. Muitas vezes é matar a pessoa moralmente. Muitas vezes é matar a pessoa de uma forma de não derramar sangue, mas de destruir a vida de alguém pela falta de amor na vida dos homens. Eu, porém, vos digo, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, estarás amontoando brasas vivas sobre a sua cabeça. O Senhor Jesus, ele fez a maior das reconciliações na nossa vida. Nós que não éramos merecedores de tamanho amor, nós somos agraciados com Ele. Por isso, o exemplo que está aqui, você não vai precisar morrer por ninguém, porque esse sacrifício já foi feito por Cristo Jesus na cruz. Mas você pode buscar o amor na reconciliação. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor nessa hora.